Contamos com a presença do doutor José Carlos Baldini. Ele é médico urologista aqui em União da Vitória, Porto União, atende pacientes de toda a região. Participa conosco sobre o Agosto Azul, que é um mês dedicado à saúde do homem. Primeiramente, doutor, obrigada pela gentileza da entrevista, por estar aqui junto conosco. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos queridos amigos que nos ouvem. Sim. Pela CBN, bacana ficar aqui, agora é FM, né? Ficou muito bonito aqui os estúdios. Queria mandar um abraço a você, mandar um abraço a todo o pessoal que nos ouve. Muitos amigos.
Com certeza,
com
doutor.
Com certeza.
Muitos amigos ouvindo e, é claro, a comunidade aqui atenta para o assunto, porque em diversos estados aqui do país, o mês de agosto, ele é destinado para ações de cuidado e prevenção da saúde do homem. E de início eu já pergunto ao senhor, sabemos que a incidência de câncer de próstata está aumentando a cada ano aqui no Brasil. Quais seriam, doutor Baldini, as principais ações de prevenção em relação a estes números?
Funciona mais ou menos assim. O câncer de próstata tem uma evolução muito curiosa. Ela antes de 85 e depois de 85, com o advento de um marcador específico da próstata, que é o PSA, nós vamos falar sobre isso.
Certo.
Após o PSA ser instituído, a coisa então mudou muito. Houve então vários tipos de movimentos, como esse do Agosto Azul.
Uhum.
Também vocês da mídia dão bastante ênfase no problema. Isso tem nos ajudado. O câncer de próstata realmente ele tem aparecido mais e numa fase mais precoce, o que é muito bom para as pessoas que sofrem do problema. Pessoalmente, eu penso que tem tudo a ver com as formas com que a gente está tendo para ajudar nós na forma de nós abordarmos o problema. PSA é um deles.
Uhum.
Outros tipos de exames, você vê, a partir de 85, que apareceu o ultrassom, antes não existia. Veja só.
Sim.
Daí veio a ressonância nuclear magnética, a gente vai falar isso, principalmente nos pré-operatórios, né? As tomografias e assim vai. Muitos exames, também a própria disponibilidade das pessoas. As pessoas trabalham bastante, em especial os homens.
Uhum.
Essa dificuldade existe. A gente tem que contar isso também como um lado social, né? Como um lado assim, da pessoa em relação à sociedade.
Tá certo. Doutor, o ouvinte também pode participar da programação. Aqui fazer perguntas ao doutor Baldini, aqui nos estúdios, médico urologista. O WhatsApp é o 998710002. 998710002. O que é a próstata?
Perfeito. A próstata, curiosamente, é um tema assim tão amplo e, na maioria das vezes, quando se pergunta sobre a cabeça da pessoa, fica aquela interrogação grande.
Uhum.
É curioso isso. A próstata é como se fosse uma glândula do tamanho de uma ervilha, um pouco mais, talvez uma castanha, depende da época que a gente aborda ela, e no seu interior tem um canal, que é a uretra. A uretra, nesse ponto, que serve tanto para a urina quanto para o aparelho reprodutor, na verdade a urina está passando aí como se fosse um carro que passa numa rodovia pedagiada e não quer pagar o imposto. Porque
uhum.
esse canal dentro da próstata pertence ao aparelho reprodutor masculino.
Sim.
A próstata ela tem a função, então, de melhorar a parte germinativa do homem. Quando o material germinativo sai de dentro do testículo e passa pela vesícula seminal e no momento oportuno ele é eliminado, a próstata é responsável em manter esse material vivo fora do organismo, dentro do lago seminal, dentro da mulher. E o PSA, curiosamente, é uma enzima que é produzida pelas células epiteliais da próstata. Ela vai romper esse lago e vai fazer com que o material germinativo faça o fenômeno da reprodução humana.
Tá certo, essa é a principal função da próstata.
Exatamente.
Doutor, o câncer de próstata, ele acomete muitos homens hoje?
Exatamente, é uma situação assim que ela o PSA, por ser um marcador específico da próstata, só na próstata que tem essa enzima, então ficou assim muito fácil. Veja só, antes de 85, nós não tínhamos o PSA, era só o toque retal. Eu venho dessa época, dos anos 70 até 85, a gente via os pacientes já com a retenção de urina, já com metástase ósseas, chamava atenção esse tipo de problema. O paciente já era acamado, enfim, já era um paciente terminal. Hoje em dia não, hoje em dia com o PSA juntamente com o toque retal, que nós também vamos falar, você percebe que há um diagnóstico mais precoce e realmente fica mais fácil em todos os sentidos. Por isso, aquela ideia assim, de que não existia câncer de próstata, só existe nos outros, por exemplo, não é na família, não é verdade. Hoje em dia com o PSA a gente tem condições e a gente descobre realmente, e parece até que está aumentando a incidência, mas não é, é a incidência real, baseado com mais tecnologia em cima do velho problema.
É hereditário? Fiquei pensando. Perfeito. Aqui, tem relação de hereditariedade?
Tem. Por exemplo, numa família em que um irmão teve um câncer, aquele outro irmão tem 2,5 vezes mais possibilidade em comparação à população que não teve tumor. Se o pai teve o câncer de próstata, também 2,5 vezes. Se um tio teve tumor, aproximadamente 3,5 vezes, assim vai. Tem também a ver com as etnias. Nos parece que a população de raça negra talvez tenha o lado cromossômico, o lado assim, que herda, né? Que tem mais chance. Também a vida, a forma com que a pessoa vive, né? Isso tem a ver também, sabe?
Até na minha próxima pergunta, até a Dandos, de que diz que as pessoas de pele negra têm mais chance, o senhor já respondeu que há mais tendência.
Tem mais,
né?
Tendência.
Não, perfeito. É uma regra, mas há mais tendência,
isso,
né?
Isso mesmo. Doutor, se sabe por quê, mas existe.
Tá certo. E a faixa etária mais acometida?
Sim. À medida que nós vamos nos tornando longevos, há uma tendência a termos mais câncer de próstata, quer dizer, os homens, né? Óbvio, porque nós estamos falando de um tumor, daqui a pouco você provavelmente vai perguntar, estamos falando de um tumor que é exclusivo dos homens. À medida que vamos nos tornando longevos, nós vamos tendo mais chance de ter. Assim, se nós chegássemos aos 100 anos de idade, a chance de termos um câncer de próstata é de 100%, curiosamente. Curiosamente, também existem as classificações do ponto de vista de patologia, de agressividade que o tumor tem. Se você faz um exame num tumor com uma pessoa de 100 anos de idade, naturalmente ele é menos agressivo. Sim. Ele é tido até como um tumor indolente. Você pode acompanhar ele com ressonância magnética para detectar metástases precocemente, acompanhar ele do ponto de vista do fluxo urinário, porque como a próstata está bem na saída da bexiga, ela exerce um fator obstrutivo que pode estar incomodando a bexiga, mas não é de se esperar esse lado aí que está um grande erro. Esperar que a pessoa tenha alteração do fluxo urinário para a gente então fechar o diagnóstico, está errado. Então, a gente pode acompanhar uma pessoa à medida que ele vai acompanhando com as idades, procurar cada vez mais a presença do tumor maligno de próstata. O agosto azul que nós estamos vendo, ele é muito bem bolado, ele vai vendo todos os homens. Você veja só, então, se me permite mais uma esticadinha.
Fique à vontade.
A próstata no homem aflige o homem de três maneiras.
Uhum.
Através da hiperplasia, que também tem alguma conotação com o lado de hereditário, mas principalmente o lado hormonal. À medida que há uma flutuação no hormônio testosterona, que é produzido pelo testículo, a próstata também flutua com variações do seu volume em relação à obstrução infravesical. É um pouquinho chato de entender, mas eu gostaria de... Mas, se for o caso, a gente volta no assunto. Uma segunda possibilidade que aflige são as prostatites. Tem as prostatites agudas e crônicas, são mais de doenças contagiosas, em especial das próprias da idade mais jovem, são as DSTs, e é tratado com antibiótico. E a terceira é o câncer de próstata. Fica fácil, então, da gente entender o diagnóstico, de uma hiperplasia e também entender um diagnóstico, digamos assim, mais fácil, no sentido de entender a doença. E as prostatias, enquanto no câncer de próstata você não consegue um sinal patognomônico, uma coisa assim que mostre para você isso é um câncer de próstata, não existe. São flutuações assim, de várias possibilidades e por isso tem um agosto azul, né?
Isso.
É para investigar mesmo, para passar um pente fino em tudo.
Então vamos lá, doutor. Aos homens que estão nos ouvindo neste momento, o que é que o senhor caracterizaria como sintoma principal? O homem está em casa neste momento, o que é que faria ele a pensar que ele está com problema de próstata e procurar um urologista? É claro, deve fazer as rotinas, deve ir frequentar um urologista mais rotineiramente. Mas o que é que evidenciaria de momento a quem está nos ouvindo?
Essa é uma pergunta muito espetacular. Realmente, não há um assunto assim que mostre do ponto de vista, baseado em estudos, né? Que tem uma referência assim. O melhor de tudo ainda é a idade.
A idade. Então, o homem pode ter 80 anos, de repente, sem saber que ele tenha problema de próstata, por exemplo?
Perfeito. Veja só, um homem a partir, então, ele 40 anos de idade, se teve um parente, assim, tão relacionado com ele, que teve câncer de próstata. Esse é o único dado que nós temos, certo mesmo. E a partir dos 45, se não houve nada de problema na família, irmãos, etc., como a gente já falou previamente. A partir de 40 ou 45 anos, a sugestão da Sociedade Brasileira de Urologia, onde eu sou titular, é que a gente faça um exame anual. E dentro desse exame inclui o toque retal, o PSA principalmente. Esses dois juntos são ótimos.
Tá certo. Doutor, já tem pergunta do ouvinte aqui para participação, junto Legal. Com o doutor Baldini Legal. Aqui nos estúdios. O fim do telefone é o 55, sou morador de General Carneiro. Doutor, um homem diagnosticado com câncer de próstata, tem a possibilidade de ainda ser fértil?
A fertilidade do câncer de próstata, ela não é modificada. Ele pode sim, pode se tornar fértil. O único problema que tem são as comorbidades, isto é, são o que tem mais de problema junto com ele. Por exemplo, se o tumor é muito grande, você está invadindo outras estruturas. Por exemplo, um tumor T1, T2, que está bem no início, são tumores curáveis. E uma vez retirada a glândula prostática, ele vai ficar estéril. Então, o ideal, antes de fazer a cirurgia, ele fazer um armazenamento de espermatozoides, num banco de espermatozoides. Nas fases de que passa a cápsula prostática, ele passa a ser, então, T3 e T4. São considerados invasivos, tanto localmente invasivo quanto à distância. Esses dois tipos de tumores é que são, exercem uma gravidade grande, porque dependendo do resultado da biópsia de próstata, nós vamos saber a patologia que esse tipo de tumor tem. Uhum. Se esse tumor tiver uma agressividade alta, que é feita pelo estadiamento de Gleason, o Gleason acima de 7, 8 e 9, sendo 7 ainda um pouco intermediário, são altamente agressivos. Então, nesses casos aí, tem que se ver bem exatamente com mais detalhado isso. Em relação aos casos T1, T2 com baixa agressividade patológica, então se recomenda fazer esse tipo de estudo, fazer um espermograma e, se for possível, que no nosso meio nós não temos, é procurar um meio onde tenha a possibilidade de fazer, então, um armazenamento do espermatozoide, visando no futuro uma fertilização assistida.
Tá certo. Agora 2h48. Olha que bacana, doutor. Mais uma participação aqui ao doutor Baldini. Diz o seguinte, o fim do telefone é 21. Sou moradora de União da Vitória. Olha só, moradora. Sempre incentivo meu esposo a realizar os exames. E ela diz assim, atualmente não há nenhuma evolução científica que substitua o exame do toque?
Olá, boa tarde também. O toque retal, ele é consagrado não no ponto de vista assim de jocoso, do ponto de vista assim de que o homem isso e aquilo, que se roda nos meios de piada, de gozação. É um exame extremamente sério. Ele é assim só no nosso meio aqui, lá fora, nos Estados Unidos, lá fora, na Europa, nos países sérios. O toque retal é considerado um exame primordial. não só do ponto de vista anatômico, porque a próstata fica a poucos centímetros do rebordo anal, facilmente atingível, facilmente examinável, muito barato. Não envolve despesa, não envolve fila, não envolve nada. Você faz um exame de toque retal, você tem na sua glândula prostática uma alteração que vai te sugerir que é hiperplasia prostática, que é prostatite ou câncer de próstata. Uhum. Isso você vai ter definido e vai... e vai acompanhar a evolução visando o tratamento.
Até diz o seguinte: o toque não interfere na masculinidade de ninguém. Pelo contrário, é sinal de que o homem está preocupado consigo e com seus familiares. É uma frase muito interessante.
É, a gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes. Dado esse preâmbulo que eu fiz no toque retal, você tem que entender assim... O câncer de próstata, quando ele passa da sua fase de cura, quer dizer, passa de T2 para T3 e T4, que ele começa a ter metástases, você faz a cirurgia radical, ele fica às margens positivas, a cirurgia radical tanto faz, a prostatectomia aberta, robótica ou por laparoscopia, fica às margens, são padrões cirúrgicos que deixam margem, você tem que fazer o tratamento adjuvante, quer dizer, o tratamento complementar, que seria radioterapia tridimensional conformacionada na região, vem sempre as comorbidades, que são as lesões que acontecem na bexiga, no reto, enfim, todos esses problemas ocorrem. Se você tem, então, a possibilidade de fazer o toque retal e chegar em casa e falar para sua família: eu fiz o toque retal, a minha próstata está normal, você quer dizer o seguinte...
Okay.
A sua família, então, vai ficar feliz, porque no futuro as possibilidades de ter um câncer de próstata menor, as possibilidades desse câncer de próstata e todo tipo de problema que a gente já viu, será bem menor.
Tá certo. Agora 2h51. Doutor, o senhor que é titular da Sociedade de Urologia e também é médico urologista, atende uma grande demanda aqui na região. Ainda muito preconceito diante... quando chegam no seu consultório, os homens ficam muito receosos?
É curioso que o toque retal, ele envolve ainda toda uma... um ambiente assim ainda que não está muito assim muito bem aceito, sei lá se é essa a palavra, não sei dizer ainda. É curioso que há uma certa resistência. Depois que faz o toque retal, a pessoa viu que é um exame rápido, é feito com um anestésico, é feito de uma maneira assim bem ética, é feito com mostrando a pessoa o que a gente achou, quais são as consequências de não fazer esse exame e por que de se fazer esse exame. Curiosamente, o paciente vai sempre acompanhado da mulher.
Eu ia te perguntar isso. As mulheres acompanham os homens?
Bom, é bem isso mesmo. E dá aquela olhadinha assim para ver se a mulher está de olho.
É mesmo, doutor?
Nada como aquele empurrãozinho que a mulher dá no homem, né? Uhum. Vai!
Tá certo. E perceba, doutor, o senhor há de convir comigo que quando a mulher realiza um exame, por exemplo, ela vai sozinha. São raros os casos em que o homem acompanha, mas no caso do homem, a mulher sempre está presente, é isso?
Convenhamos que quando a mulher faz um exame no ginecologista, que se submete, toda aquela situação que, sem dúvida nenhuma, constrange muito a mulher, a mulher vai e faz, enfrenta e mostra, uhum, e fica feliz que está sem o problema, porque
isso,
ela está focada que ela quer resolver o problema. O mesmo deveria ser, talvez, não sei qual o melhor termo para usar em razão das coisas hoje em dia, pensar de uma maneira mais séria sobre isso, da mesma maneira talvez que as mulheres. As mulheres têm uma maneira séria. Uma mulher conversa com a outra: fez o exame? Fiz. Ela vai lá e fez agora a sua vez? Também fiz. Bem séria. A mulher é bonita de ver isso.
Exato.
O homem não. O homem lá vai ter que ir a mulher junto, e a mulher tem que dar aquela ajudazinha, né?
E ele jamais vai contar numa roda de conversa, não é mesmo?
Não, isso aí então não tem conversa, né? Aí já morreu o assunto, né?
Agora 2h54. Ouvinte, aqui a participação expressiva com o Dr. Baldini. O fim do telefone é 12. Diz o seguinte: dói para realizar o exame do toque?
Não. O exame de toque é totalmente indolor, é rápido, é bem elucidativo. A pessoa que faz o toque, ele não tem mínima dor. Pelo contrário, às vezes se a pessoa tiver um problema do rebordo anal, tipo assim uma hemorroida, uma fissura, um processo inflamatório, obviamente a gente vai ver isso e vai tratar junto também, por várias razões. A gente está examinando o paciente e a gente quer que seja feito no melhor sentido para que a pessoa fique bem com a sua saúde e investigue o problema. Penso que também nas mulheres, quando ela vai fazer o exame ginecológico, é o mesmo também, não é verdade?
Isso. O êxito com relação à procura imediata de um problema relacionado ao câncer de próstata, ele é obtido com sucesso?
Claro que sim. Imediatamente. Você faz uma investigação, PSA e toque retal é assim, olha, só vou voltar um pouquinho. O PSA te dá uma chance de descobrir um câncer de próstata de aproximadamente 60%, só o PSA. E também o toque retal, idem, em torno de 60%, um pouquinho menos por cento. Os dois juntos vai melhorar a chance de diagnóstico do câncer de próstata em aproximadamente 92%. Esses outros 8% que falta, a gente completa com a biópsia da região que está sendo investigada, está sendo achada no toque retal como suspeita. Vai para a biópsia, essa área suspeita, a gente diz onde está essa área suspeita. O ultrassom transretal esclarece bem e a agulhazinha é direcionada bem naquele ponto. É retirado, então, uma amostra de tecido, é analisado, e por essa amostra de tecido a gente sabe qual é a graduação patológica dele, quanto tem de tecido maligno, e assim a gente faz, já vem, aliás, a gente vendo já a graduação de Gleason que vem ali, a gente já faz a gravidade do problema, se é altamente agressivo ou não, isto é, até 6, 7 intermediário, 8 a 10, vai de 2 a 10, e de 8, 9, 10 é extremamente agressivo.
Agora 2h56, eu sei que a sua agenda é super concorrida no decorrer da semana. O senhor já tem paciente agora às 3 horas, não é mesmo, doutor? Qual seria, para nos encaminharmos aqui para as orientações finais, o seu recado aos homens que estão nos ouvindo?
Então, nesses 15 minutos eu gostaria de dizer que estou muito contente de ter vindo aqui. Uma recomendação a todos os homens, que não se descuidem do problema, não use os termos que se usávamos nos anos 70, quando se deixava de lado porque vai no médico e não vai dar nada certo, vai ficar por isso mesmo. Hoje não é assim, mas com todo respeito eu digo isso aos médicos mais antigos.
Se o senhor me permite, há muita gente que diz, eu não vou procurar doença.
Perfeito, não vou porque não vai dar nada certo, vai ficar por isso mesmo. Então veja só, hoje em dia nós temos em nossas mãos um negócio chamado tecnologia.
Isso.
A tecnologia começou com o PSA, depois veio vindo ressonância, tomografia, ultrassom, todos eles com rádio imunoensaio, no caso do laboratório. Enfim, a informática, ela avançou de tal maneira que ampliou a nossa forma de visualizar e de nos ajudar. Aquelas dúvidas que a gente tinha e que naturalmente a pessoa que está sendo examinada percebia na gente, isso está muito mais esclarecido hoje. Aquelas dúvidas que a gente tinha, quase 50%, hoje são restringidas no máximo 5%. São ótimas, eu acho, notícias. E cada vez mais está vindo notícias, cada vez mais a Sociedade Brasileira de Urologia está nos colocando a par desses problemas. Então a gente vê assim nos ambulatórios, atendo o Cisvale pelo SUS lá no Hospital Regional, há uma procura grande de toda a região lá. Então a gente mostra para eles, detalha para eles. Também no meu consultório, na Clínica Central, há também uma procura grande. A gente diversifica vários tipos de exames que as pessoas precisam de acordo com seus problemas.
Tá certo. Ouvimos doutor José Carlos Baldini, médico urologista, Aqui de União da Vitória, atende toda a região. Ele que também é titular da Sociedade de Urologia, falou sobre o Agosto Azul, um mês dedicado à saúde do homem. E interessante dizer, deixei aqui para finalizar, a participação de um ouvinte. Sou moradora de União da Vitória, parabenizando o senhor pela fala. Disse que queria ouvir mais aqui sobre a próstata. Vamos marcar uma próxima oportunidade. E é mulher. Disse que hoje mesmo vai incentivar o esposo a realizar o exame. Bacana, não é mesmo, doutor?
Mas, nossa, nem fale. Super legal. É bem isso que ele estava falando. As mulheres têm uma, digamos assim, uma certa função, que é de ajudar o homem a entender melhor, esclarecer mais algumas coisas, procurar entender uma coisa que fica na cabeça dele, fica aquele ponto de interrogação que a gente falava inicialmente, e a mulher ela também tem esse ponto de interrogação, e ela quer deixar tudo claro, para ela precisa ficar clara também, ficar claro também. Muito obrigado por ter abordado para a gente esse detalhezinho.
E teve várias participações, eu irei encaminhar ao doutor, e posteriormente com certeza o senhor responde aqui para a gente na emissora. Doutor, obrigada pela gentileza da entrevista, uma ótima quinta-feira, e o seu paciente deve estar nos ouvindo, que eu sei que está sintonizado a 106,5 por lá, tá
sim,
bom?
Sim, sim, sim.
Um grande abraço para o senhor, obrigada.
Muito obrigado, Vanessa, e um abraço ao paciente, ele pode ter certeza que a gente vai deixar muito claro um monte de situações que são complexas para ele entender, e que provavelmente nesses poucos 15 minutos aqui, ele deve estar entendendo que é um assunto extremamente longo. Veja que a próstata são três tipos de doenças que tem, nós abordamos uma só e de uma maneira máximo possível de informações nesse contexto para que ajude o máximo possível as pessoas.
Até uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser, obrigado.